As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Se tudo correr pela normalidade, a compra do convento de Santa Iria e do antigo colégio feminino por parte do grupo Vila Galé ficará fechada antes do final do ano. Recorde-se que em casa está um negócio a rondar os 700 mil euros, sendo que o objetivo passa por transformar aqueles imóveis num hotel de 5 estrelas, investimento de 10 milhões de euros e que também irá criar dezenas de postos de trabalho. O prazo foi uma estimativa avançada por o Cristóvão, vice-presidente da Câmara Tomar, que admitiu um acordo de princípio com aquele grupo. Entretanto, avançou a bancada do Partido Social Democrata pela voz da vereadora Célia Boné, que houve registro para uma proposta de outro investidor, proposta essa que rondará os 925 mil euros, ou seja, superior à oferta do Vila Galé. O PSD queixou-se ainda de ter sabido na comunicação social que o negócio ficou fechado. O Cristóvão confirmou depois a existência dessa proposta, mas deixou claro que esse interesse só foi efetivado depois de finalizado o concurso.
É verdade que, recentemente, e presumo que ainda vai acontecer mais, aparece alguém a dizer que, bom, mas eu até dava mais que isso. Mas foi depois de publicamente saber que havia um interessado e que até já havia valores em cima da mesa, porque durante a fase do concurso não houve essa demonstração, nunca, não houve sequer a mínima demonstração de interesse pelo concurso. Nada, zero. O tempo, a capacidade de investimento, a marca associada, todas essas coisas também são valor. E é importante para nós também avaliarmos essas matérias. Até porque sejamos claros, se aquilo não for resolvido em breve o município vai ter que lá voltar a gastar mais umas centenas de milhares de euros. Connosco, com a atual liderança, no mandato anterior, já gastámos cerca de 200 mil. Quando há cerca de 4 anos atrás tivemos que fazer um conjunto de obras para salvaguardar fachadas e telhados e também a própria pintura, portanto, gastámos cerca de 200 mil euros. Não sei, francamente, antes de nós, quanto é que já lá foi gasto, mas de certeza que foram também umas centenas de milhares de euros em manutenção.
Em declarações prestadas em exclusivo à ERTE, a vereadora do Polo da Cultura e Turismo no município de Tomar, Filipa Fernandes, revelava que a autarquia está a criar condições para a instalação no resto do posto de turismo, situado na Avenida Cândido Madureira, de uma loja de produtos locais com os vinhos, azeites e meles, entre outros. A iniciativa está pendente da realização de obras no primeiro andar do edifício, obras que já estão em curso e que visam preparar a instalação dos serviços de turismo que mudam assim do resto do chão para o primeiro andar. O atendimento aos turistas continuará a ser feito no mesmo espaço que irá integrar a futura loja de produtos locais.
Estamos aqui com um projeto para o Posto de Turismo para o próximo ano que está agora a entrar. A ideia é que este espaço que hoje acolhe esta iniciativa seja também no futuro não só um atendimento ao turismo, ao turista, mas também uma loja de produtos locais, para que quem nos visita e que possa receber aqui todas as informações para visitar a cidade, também possa encontrar neste espaço produtos locais, produtos tomarenses, e que possa de alguma forma comprar no momento ou não, ou poder ser enviado futuramente para as suas casas, aquilo que melhor temos no nosso concelho, seja vinho, seja o azeite, seja doces, seja licores ou outros produtos turísticos. É muito importante dar visibilidade e promover aquilo que é nosso, não só pela extrema qualidade que tem, e por isso é com um imenso orgulho e dinamismo que o fazemos para mostrar aquilo que temos na nossa região, principalmente aqui no concelho de Tomar.
O vereador Luís Ramos propôs no decorrer da recente reunião do Executivo Camarário a adesão do município de Tomar ao cheque veterinário, criado recentemente pela Ordem dos Veterinários. Luís Ramos recordava na altura que este apoio destina-se a famílias carenciadas para pagamento de serviços de saúde dos seus animais.
Portanto, a Ordem dos Veterinários lançou um programa de cheque veterinário para ajudar famílias carenciadas que não consigam pagar os serviços de saúde para os animais, havendo já quase 30 de autarquias que aderiram ao projeto. As autarquias e juntas de freguesia identificam esses animais e essas famílias carenciadas e atribuem os cheques veterinários, através dos quais têm acesso a serviços de vacinação, despartização, esterilização, bem como outros tratamentos e urgências 24 horas. Do outro lado, os veterinários associaram-se ao programa 255 consultórios, clínicas e hospitais, que têm em regime pro bono, se disponibilizarem a dar o seu trabalho em prol dos animais, como, por exemplo, nas esterilizações. As autarquias que aderiram ao projeto pagam apenas o material necessário aos tratamentos, um serviço limitado a 2 animais por família. A proposta que trazemos é que a Câmara de Tomar entre em contacto com a Ordem dos Veterinários e, em articulação com a Associação Protetora dos Animais de Tomar, adira ao programa Cheque Veterinário.
A proposta será discutida na próxima reunião do Executivo Camarário, mas o Vice-Presidente da Câmara de Tomar adiantava que o município já fez um levantamento junto das clínicas veterinárias em Tomar e parece haver pouca receptividade a este tipo de apoio.
Nós avaliámos e consultámos, inclusivamente informalmente, as clínicas veterinárias do nosso concelho para perceber não só da sua, à partida, disponibilidade para adesão, mas também para perceber efetivamente com o valor que esse cheque determina o que é que seria possível ou não fazer. E a nossa avaliação foi, aliás, não será por acaso que só 30 e poucos municípios aderiram, portanto a nossa avaliação foi que aquilo iria ter efeitos práticos muito diminutos ou para não dizer quase nenhum, daquilo que as próprias clínicas nos transmitiram, como digo, desde logo para que é que daria aquele valor, para que tipo de serviços é que portanto seriam possíveis. Em todo caso, não quer dizer que não se possa fazer, entretanto, já decorreu algum tempo, fazer uma nova avaliação.
Promovido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, em parceria com diversas entidades públicas e privadas, o exercício público A Terra Treme vai decorrer já na próxima sexta-feira, 15 de novembro, às 11h15, e visa sensibilizar a população sobre como agir antes, durante e depois da ocorrência de um sismo. O exercício terá a duração de um minuto e qualquer cidadão pode participar individualmente ou em grupo. Os três gestos, baixar, proteger, aguardar, são a melhor resposta para proteção em caso de sismo. O exercício irá ajudar a conhecer e a praticar estes três gestos que podem salvar vidas.
Rádio F, a primeira a informar.
Foi na passada sexta-feira que o auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim recebeu as equipas vencedoras e os representantes de mais das duas dezenas de institutos politécnicos do país para a entrega dos prémios da 16ª edição do concurso Poli Empreende. O Poli Empreende é um concurso promovido pelas instituições politécnicas do país e escolas superiores não integradas e ainda pelas escolas politécnicas das universidades. Tem por objetivo incutir e estimular o empreendedorismo, a criatividade, a iniciativa, bem como proporcionar saídas profissionais de preferência através da criação do próprio emprego. O primeiro prémio, no valor de 10 mil euros, foi entregue ao Instituto Politécnico do Porto com o projeto BullyBan, uma ferramenta que visa minimizar os problemas associados ao bullying. A equipa do Instituto Politécnico de Leiria recebeu 5 mil euros relativos ao segundo prémio para implementar o CB Meta, um projeto na área da saúde. O terceiro cheque, com um total de 3 mil euros, foi recebido pelo Instituto Politécnico da Guarda e o seu projeto Hydroponic Evolution Farm, uma ideia no âmbito da agricultura. As entidades patrocinadoras de mais esta edição foram o Banco Santander, a Softinsa e a Ordem dos Contabilistas, certificados com o primeiro, segundo e terceiro prémios, respectivamente. Os prémios de inovação e de internacionalização, no valor de 2.500 e 1.500 euros, patrocinados pela Delta Cafés, foram atribuídos às ideias empreendedoras do Instituto Politécnico de Santarém e da Universidade das Ilhas Baleares, respectivamente, a primeira na área dos recursos humanos, a segunda na área do turismo.
Rádio F, a primeira a informar.
Está em preparação o 12º Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, a decorrer já no dia 21 de novembro, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, este ano com o tema Entre Nós e Laços. Pretende-se que o encontro seja um momento de reflexão e de aprendizagem dirigido a profissionais da área da infância e juventude, mas também à comunidade em geral, pais e cuidadores, refletindo sobre a importância da família na vida das crianças e dos jovens. Com este encontro assinalam-se também duas efemérides, o Dia Internacional dos Direitos das Crianças, que se comemora 20 de novembro, e o Dia Europeu sobre a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual, que se assinala a 18 de novembro. Quer então refletir-se sobre os nós criados entre as pessoas, da sua vinculação, das amarras que as sustentam, da necessidade de conforto e segurança da família como pilar na sobrevivência humana e não esquecendo a relevância da autonomia da vida. Quer-se também refletir sobre os laços criados entre as pessoas, nomeadamente daquelas que, embora com aparência de bonitos, ao puxar-se por uma das pontas se desatam, que, quando as relações são frágeis, vazias, superficiais, levam então a situações de conflito e de divórcio, mas também de ruptura e de insegurança, penalizando os mais frágeis, nomeadamente as crianças e os jovens.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Maçã foi novamente distinguida como uma das autarquias mais familiarmente responsáveis, distinção que acontece pelo 7º ano consecutivo, pelo que o município de Maçã irá receber uma bandeira com a palma. A Câmara Municipal de Maçã tem vindo assim a implementar várias políticas de apoio à natalidade e às famílias, estando para breve o anúncio de novas medidas. Refira-se que o Observatório das Autarquias, familiarmente responsáveis, foi criado pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Em setembro de 2007, realizou-se um inquérito junto de todos os municípios do país para fazer um levantamento exaustivo de todas as boas práticas existentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma organização do município de Tomar e da rede social do Conselho realiza-se neste sábado a segunda mostra e venda de marmelo e abóbora. A iniciativa vai contar com a presença de inúmeras entidades. A vereadora do Pelouro da Cultura e Turismo no município de Tomar, Filipa Fernandes, antecipa a iniciativa que vai apresentar dezenas de produtos confeccionados com o marmelo e abóbora, desde a doçaria aos licores, passando pelas compotas.
O próximo sábado decorrerá na tenda do mercado a segunda edição da Festa do Marmelo e da Abóbora. É uma organização do município com a rede social local. A rede social local envolveu-se neste certame desde a primeira hora e tem muito desenvolvido esta iniciativa, que tem como intuito o aproveitamento de produtos endógenos do nosso concelho, como o marmelo e a abóbora, o aproveitamento daquilo que até então poderia ser desperdiçado. Este ano, com o aproveitamento do marmelo da nossa Quinta dos Marmelais, também as associações puderam apanhar e aproveitar esse marmelo. E será apresentado então em forma de doçaria, de licores, de compotas e tudo mais que poderá aparecer no próximo sábado na tenda do mercado. Por isso deixo aqui o convite a todos aqueles que queiram apoiar as nossas instituições sociais e o nosso associativismo do concelho, que estarão representados neste dia com a venda de produtos confeccionados pelas próprias instituições. É uma forma também de valorização do nosso associativismo e de uma mostra também cultural, porque neste certame estarão apresentadas algumas associações com representações culturais, como os e outras que se quiseram associar a esta iniciativa.
Tomar recebe neste sábado e domingo a segunda edição do Torneio de Esgrima Histórica de Tomar. Será entre as 9 e as 18 horas, uma organização da Tomar Honoris com o apoio do município nabantino. Em causa está uma competição que deverá contar com cerca de 70 participantes, ou seja, também com um significativo potencial turístico e económico associados. Filipe Pires, da Tomar Honoris, antecipou para a ERTS esta realização.
Temos três momentos. Um que é dentro do pavilhão, que é a competição propriamente dita, onde vamos ter de vários escalões etários, divididos por infantis, cadetes e séniores, onde vamos poder ver a espada rapier a funcionar, a espada Federschwert, que é uma espada de aço medieval, também uma espada de sintética medieval, que é uma espada mais ou menos de plástico, e umas espadas de espuma medieval também. Isto dividido entre sábado e domingo, os mais novos no sábado, com as espadas todas mais leves, mais tranquilas, e no domingo as categorias de rapier e Federschwert. Em conjunto com isto, vamos ter os duelos que irão ser no Centro Histórico de Tomar. Ou seja, dentro da parte do Centro Histórico, na corredora, Praça da República e nas perpendiculares e paralelas que fazem essas duas ruas e essa praça, vamos ter alguns duelos em que os concorrentes, os atletas, irão desafiar uns aos outros. Ou seja, eu tenho uma espada rapier e posso desafiar outro colega meu, outro atleta, um espanhol ou um italiano, e pá, vamos fazer um combate de rapier, e vão para a Praça da República fazer esse combate, ou vão para nos vários locais que irão estar depois assinalados. Com isto, iremos ter também os vários workshops de esgrima que irão estar implementados lá dentro do próprio pavilhão também.
A derby ribatejano nos 32º de final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins, o Sporting Tomar desloca-se ao Reduto da Juventude Oriense num duelo que pende claramente para o lado dos Leões, que irão ter pela frente um adversário que milita na 3ª Divisão Nacional, neste caso no 3º lugar da Zona Centro. Ainda nesta eliminatória, registo para os tomarenses de Santa Cita, que recebem o Fanzeres do 2º escalão do Hóquei Patinado Nacional. De resto, registo para os duelos entre os ribatejanos do União do Entroncamento e Vila Franquense, na Cidade dos Comboios, e ainda para a visita dos Tigres de Almeirim ao reduto do Gulpilhares. A eliminatória joga-se a 11 de janeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Miguel Marques já não é treinador do Pego, equipa que ocupa o último lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A gota de água centrou-se na recente jornada, onde os Pegas perderam na deslocação a Mação, registando 8 derrotas em 9 jogos. Num comunicado emitido pelo clube, a direção da secção desportiva da Casa do Povo do Pego manifesta o seu apreço pelo profissionalismo do treinador, bem como pelo trabalho desenvolvido nesta casa, a quem agradece publicamente e deseja as maiores felicidades para futuros compromissos, assegurando que, em breve, será dado conhecimento sobre qual será o novo treinador do clube.
Rádio Web, a primeira a informar.
Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento encontra-se a organizar-se para o dia 16 de novembro a iniciativa Bebés e Barriguinhas. Trata-se de uma feira destinada a grávidas e bebés que irá decorrer no Centro Cultural do Entroncamento entre as 10 e as 18 horas. O Bebés e Barriguinhas terá um mercadito a decorrer, com a presença de várias marcas nacionais, que ali vão divulgar os seus produtos, assim como comerciantes locais com produtos mais direcionados a este público. Existirão workshops sobre segurança rodoviária, dinamizado pela Associação para a Promoção da Segurança Infantil, sobre nutrição infantil, dinamizado por nutricionistas, e ainda também uma ação mais prática e de partilha, dinamizada pela psicóloga Joana Santos. Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento estará igualmente presente, com rastreios gratuitos a grávidas, medição de tensão arterial, da frequência cardíaca, glicémia, da saturação de oxigênio, entre outros. A Bebé Vida estará também presente durante todo o evento para a realização de ecografias 4D. A participação neste evento é gratuita, no entanto, a inscrição nos workshops é obrigatória. O município da Sertã associou-se, uma vez mais, à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que este ano vai realizar-se entre os dias 16 e 24 de novembro e cujo principal objetivo é sensibilizar a população para a problemática dos resíduos. Este ano tem como tema Mude os seus hábitos, reduza os seus resíduos. E é neste contexto que o município da Sertã promove a 11ª Feira de Objetos Usados e Velharias, a 17 de novembro, domingo, na Alameda da Carvalha, na Sertã, a partir das 9 horas. À semelhança de edições anteriores, a feira tem como principal objetivo a venda de objetos usados que podem ser comercializados, oferecendo uma boa alternativa para quem procura bens de baixo valor comercial, promovendo-se ainda a redução e prevenção de resíduos. Os interessados em participar na venda de objetos usados deverão inscrever-se até esta quinta-feira utilizando a ficha de inscrição disponível no site do município. Na Feira de Objetos Usados e Velharias poderão ser adquiridos diversos artigos, entre roupa, acessórios, material escolar, brinquedos, decoração e desporto, assim como velharias e artesanato, entre muitos outros. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.